Sporting, bom dia. Senhor Ministro dos Assuntos Europeus e Negociador-Chefe para a Adesão à União Europeia da Turquia, Sr. Egemen Bajis, Srs. Componentes, membros da Delegação da Turquia, caros colegas, tendo sido feitas as apresentações, eu gostava de começar por dar as boas-vindas ao Parlamento Português, à Assembleia da República, em nome da Comissão de Assuntos Europeus, e de dizer que é com o maior gosto que aqui recebemos o Sr. Ministro e esta delegação da Turquia. Temos também entre nós um representante do Grupo Parlamentar de Amizade Turquia-Portugal. Gostava de dizer-lhe que o Dr. Raul Almeida, penso que as apresentações foram feitas já, repito, vice-presidente da Comissão, o Sr. Deputado João Sérgio Oliva, depois do Partido Socialista, os Srs. Deputados Vitalino Canas e Paulo Pisco, do CDS, o Sr. Deputado José Lino Ramos, e do PSD, o Sr. Deputado João Lobo. Gostava de dizer que a Comissão a que presido tem como missão acompanhar justamente os assuntos europeus, acompanhar o processo de construção europeia e a participação de Portugal na integração europeia, incluindo também as negociações para adesão. Nesse sentido, tem dado parecer, tem-se pronunciado sobre o curso de negociações e os pedidos de adesão e os instrumentos relativos à adesão de novos Estados-membros da União Europeia. Para nós, gostava de registrar, é particularmente relevante também a candidatura de um país como a Turquia, que é uma democracia islâmica, no mundo islâmico, e que se situa num lugar do mundo, como os recentes acontecimentos têm vindo a demonstrar, numa posição-chave, uma posição fulcral. Gostava de dizer que sabemos que o processo de candidatura e negociação por vezes é complicado ou demorado. Esperamos que esse decurso do processo de negociação não tenha consequências na atitude da Turquia em relação à União Europeia. A posição que tem sido manifestada na Comissão penso que é a posição do Estado português, tem sido tradicionalmente uma posição de abertura em relação a novas candidaturas. Portugal tem manifestado tradicionalmente essa abertura, que se estende também ao caso da Turquia, desde que sejam preenchidas as condições necessárias e indispensáveis para a adesão. Podemos um pouco falar disso depois, mas eu para já, antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, gostava de passar a palavra aos membros da Comissão para darem as suas boas-vindas e seguidamente, não sei, Sr. Deputado João Lobo, em nome do PSD, sabe-se por ter usado a palavra, muito bem. Depois, seguidamente, para já, para dar as boas-vindas, para já, para...
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Gostaria de saudar também o representante do Grupo de Amizade Portugal-Turquia e, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, dar as boas-vindas ao Sr. Ministro dos Assuntos Europeus e negociador-chefe de adesão para a adesão à União Europeia da Turquia. Sem prejuízo de uma posterior intervenção, era isto para já que tendia referir. Saudar também todos os membros que acompanham o Sr. Ministro da representação da Turquia. Muito obrigado.
Vamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também uma curta saudação, boas-vindas. Tive a oportunidade de encontrar o Sr. Ministro na minha última visita à Turquia, onde já se trocaram impressões sobre a adesão da Turquia e assuntos importantes. Teremos teremos a oportunidade daqui a pouco de continuar essa conversa, mas em nome do Partido Socialista agradecemos a sua presença e gostaríamos que esta visita corresse bem. Muito obrigado.
Do CDS-PP, Sr. Deputado José Polito.
Pois, reiterando os cumprimentos anteriormente feitos, em nome do CDS, é um partido de gente democrata cristã, é apresentar-lhe os nossos cumprimentos e, como foi já aqui dito, que esta reunião sirva para que a adesão da Turquia venha a ser concretizada no espaço de tempo, mais ou menos longo ou curto, consoante os ventos políticos que correr. Muito obrigado.
Em representação do Grupo Parlamentar de Amizade de Turquia Portugal, Sr. Tavelo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar e dizer o quanto é um prazer este reencontro com o Sr. Ministro. Cumprimentar toda a delegação e, em nome do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal Turquia, dar-vos as boas-vindas, desejar o maior sucesso nesta visita e que esse sucesso seja mais um passo em direção à adesão plena da Turquia, que nós, como Grupo de Amizade, muito gostaremos de ver no futuro fazer parte da União Europeia e que a Missing Star, a estrela que falta, venha a compor as estrelas da União Europeia.
Sr. Ministro, por favor.
Well, thank you, Ben.
Muito obrigado pelas palavras calorosas de hospitalidade, é fantástico, muito obrigado. É sempre reconfortante verificar que diferentes partidos do espectro político se juntam e são amigos do meu país, o que nos faz sempre sentir como se estivéssemos em casa quando vimos a Lisboa. Muito obrigada por me dedicarem o vosso tempo. Estive cá há algum tempo, também alguns de vós estiveram em Ankara e devo admitir que Portugal é um dos países que a nação turca e os cidadãos turcos, com que os cidadãos turcos se identificam, temos abordagens à vida que são muito semelhantes. Nos últimos dias que passei em Lisboa, recebi realmente palavras extremamente calorosas de boas-vindas do Sr. Presidente da República e de diferentes quadrantes da sociedade, uma vez que me encontrei com pessoas do mundo das artes, dos negócios, de diferentes quadrantes, e realmente foi algo que me tocou muito, o facto de verificar que existe uma amizade sincera. Nós sempre nos respeitamos mutuamente ao longo da história, mas em relação ao meu, à minha carteira, ao meu portfólio, as aspirações da Turquia aceder à União Europeia, Portugal sempre teve uma atitude de apoio. Quando Presidente Barroso foi primeiro-ministro e nessa altura tive a oportunidade de vir a Portugal e desde então, aliás, os diferentes partidos políticos têm mantido uma posição muito semelhante relativamente à adesão da Turquia à União Europeia, o que tem sido benéfico. Mas como disse bem, Sr. Presidente, as negociações levam tempo, são morosas, é preciso tempo, é preciso ultrapassar variadíssimas dificuldades, mas digamos que o nosso processo tem sido um pouco mais moroso do que é habitual, uma vez que já nos candidatámos há 53 anos e de facto só em 2004 é que uma data foi concedida à Turquia. Desde 2005 estamos realmente neste processo intenso de negociação. Existem ainda 20 capítulos por abrir e 17 estão bloqueados. Não os podemos abrir mesmo que quiséssemos. E esse bloqueio não vem de Portugal, mas 8 deles estão bloqueados em virtude de uma decisão do Conselho de Ministros da União Europeia. Tem a ver com a questão do Chipre e do Protocolo de Ankara. mas a administração cipriota grega também impôs outros 6 capítulos para além desses 8 que estão bloqueados. Também houve o anúncio relativamente à reabertura de 5 capítulos. Estamos a tentar convencer também o governo francês de inverter a situação tonta que figurava no âmbito do anterior governo, mas enfim, o facto é que temos vindo a trabalhar em linha com o acervo comunitário, e o facto de haver capítulos que estão congelados ou bloqueados não tem bloqueado ou travado as negociações à volta dos outros capítulos. Muita legislação já foi transposta e, de facto, o nosso país está cada vez mais em linha com o acervo comunitário em termos jurídicos. Em termos democráticos, somos um país cada vez mais transparente e próspero, e a União Europeia passa a ter também, assim, um aliado que tem regras, que se vota por regras que são muito mais próximas das regras da União Europeia, o que também é um motivo de regozijo. Portanto, da nossa parte, a determinação mantém-se viva, mas somos todos políticos, já sabemos perfeitamente que a opinião pública tem o seu peso e, sobretudo, às vezes é difícil manter essa motivação acesa. As pessoas querem resultados e não se podem abrir capítulos, muito embora os termos de referência desses capítulos sejam cumpridos. E isso leva as pessoas, a opinião pública, a crer que não somos bem-vindos ou bem-vistos pela União Europeia, ou seja, acaba por ter um efeito pernicioso, uma vez que nos faz perder a credibilidade junto da opinião pública. Para não falar, obviamente, dos problemas ligados à crise económica, e a Turquia, para além disso, tem de contar com todo o apoio público que sustenta e alicerça, em grande medida, o apoio público. Portanto, muito obrigada a Portugal por nos apoiar, e a principal razão da minha visita, a razão pela qual voltei a Portugal este ano, é para vos agradecer por partilharem este processo connosco. É evidente que não vamos nos tornar membros amanhã, sabemos que é um processo longo que leva o seu tempo. Mas o facto é que não podemos ter preconceitos contra a Turquia. E esse é, porventura, um dos principais problemas que tem a ver com credos, crenças. Mas a União Europeia é também um grupo de valores, valores que nos reuniram desde logo, se pensarmos na NATO, que são os princípios que alicerçam quer organizações como a NATO, quer a União Europeia. Portanto, é uma mensagem que gostaríamos de transmitir aos nossos aliados na Europa. Muitas vezes as pessoas também têm preconceitos relativamente à nossa população, ou seja, de 75 milhões de pessoas, uma população avultada, sem dúvida nenhuma, mas também somos um mercado de 75 milhões e, mais do que isso, somos um hub, ou seja, uma porta que abre para um mercado imenso de 1.500 milhões de pessoas. Portanto, temos de cooperar, e o reforço da cooperação entre empresas portuguesas e turcas é essencial. Aliás, o nosso Ministro da Economia virá a Portugal, tal como o Ministro Português da Economia esteve no meu país em julho, para tentarmos encontrar meios de cooperação, uma vez que ambos os nossos países são países tradicionalmente comerciais. E, portanto, nós temos de trabalhar como atores ativos e temos de transformar toda esta cooperação, inclusive em termos palpáveis, ao nível em termos comerciais. Ou seja, temos múltiplas capacidades, somos a segunda força militar da NATO, a maior na Europa hoje em dia, e tendo em conta a situação que vigora neste momento no Médio Oriente, parece-me que a Turquia está a desempenhar um papel crucial. E é evidente que há o Egito e a Líbia que podem desempenhar um papel em termos culturais e religiosos, mas há muitos líderes seculares que podem ir a esses países, mas que não podem fazer aquilo que a Turquia pode fazer, porque quando a Turquia vai de manhã ao Cairo falar com os seus interlocutores, tem uma comitiva extraordinária, porque realmente há um reconhecimento que é fabuloso. Uma vez que temos desempenhado um papel de facto importante em termos de desenvolvimento das infraestruturas sanitárias, rodoviárias, etc. Depois de uma oração numa mesquita de sexta-feira, podemos ir sentir a opinião e ver qual a opinião que vigora, e tão pouco podemos ter uma visão preconceituosa em relação a esta posição secularista. E as reformas da União Europeia são essenciais para que a Turquia se torne uma democracia forte e tolerante em relação a pessoas de diferentes línguas, religiões, credos. E no meu país as pessoas não querem que a sua identidade seja posta em causa. Nós temos, por exemplo, pessoas de diferentes fés que podem exercer a sua crença livremente. Temos televisão que emite 24 horas por dia em diferentes línguas. Temos uma igreja de Otomá que esteve encerrada, já está aberta. Ou seja, todos os passos são dados para que a Turquia, de facto, se aproxime o mais possível das normas europeias. E, mas 90% da sociedade, que é muçulmana, por vezes tem dificuldade em praticar a sua religião em virtude de uma má compreensão do que se entende por secularismo, abrigo do laicismo. Eu penso que em Portugal terá havido períodos da história em que a vossa democracia não era tão forte como é hoje. Souberam ultrapassar estas situações e penso que com o vosso apoio poderemos ultrapassar estas dificuldades. Tampouco venho aqui a pregar que a Turquia é perfeita, mas estamos no bom caminho e que amanhã ainda será melhor, e contamos, como sempre, na vossa amizade. E é evidente, estou ao vosso dispor para responder às vossas perguntas. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas suas palavras. E antes de dar a palavra aos meus colegas, gostaria de dizer que Portugal, de facto, é um país aberto em relação ao mundo, e que Portugal registra positivamente que, inclusive, em mau grado, a crise que graça em determinadas zonas da União Europeia, continua a haver abertura. Seria mau que as negociações afetassem a motivação a favor da adesão. É evidente que a União Europeia tem diferentes sensibilidades, há diferentes posicionamentos, e penso que temos de lutar contra os preconceitos em relação ao tamanho, ao poderio ou até à religião do país. E, portanto, é essencial que a Turquia seja reconhecida como um país que desempenha um papel crucial, sobretudo nessa zona do mundo. E antes de passar a palavra aos meus colegas. Gostaria de lhe fazer uma pergunta que diz respeito, enfim, Portugal não tem um interesse direto em relação a esta matéria, uma vez que estamos longe, mas contudo gostaria de lhe perguntar isto, uma vez que há vários capítulos que estão bloqueados em virtude da questão cipriota. Portanto, gostaria de lhe perguntar como vê a evolução destas questões para desbloquear estes capítulos, estes dossiers. Mas antes de mais, talvez passe, antes de lhe dar a palavra, daria a palavra aos meus colegas para que possa responder a duas ou três perguntas ao mesmo tempo. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reitero o agradecimento pela presença do Sr. Ministro. I will speak in Portuguese, if you don't mind. Eu tinha aqui três questões que colocarei com rapidez, uma vez que temos tempo limitado nesta reunião, mas queria começar por referir que, de facto, em Portugal encontrará um grande apoio nos partidos políticos principais à adesão da Turquia à União Europeia. Naturalmente, o partido a que pertence, o Partido Socialista, mantém esse apoio. Referiu uma crescente desilusão na opinião pública dos cidadãos turcos em relação ao processo de adesão. Devo dizer que essa desilusão é uma desilusão que existe hoje em dia na Europa, também crescente ao nível dos nossos próprios cidadãos, uma vez que estamos no meio de uma crise, e muita gente sente ou entende que a Europa não tem respondido adequadamente a essa crise. E, portanto, todos os indicadores vão mostrando que há índices de desilusão ou de sintonia em relação à União Europeia também dentro das nossas próprias sociedades. Mas estou confiante que isso poderá ser ultrapassado na Europa, na União Europeia, também na Turquia, e que iremos chegar a um momento em que a Turquia será membro de pleno direito da União Europeia. As questões que tenho a colocar são três, falo-ei de forma sintética. Primeiro, a questão da NATO. O Sr. Ministro, além de ser Ministro da Área dos Assuntos Europeus, foi também membro da Assembleia Parlamentar da NATO, a que eu também pertenço, aliás, e gostaria de lhe perguntar de que forma é que acha que seria possível nós podermos ultrapassar alguns obstáculos que existem de plena cooperação ou de plena articulação entre a NATO e as estruturas da política comum de segurança e defesa ao nível da União Europeia. Sentimos que essas estruturas continuam a funcionar demasiado afastadas, divorciadas uma da outra. E aparentemente um dos fatores que impedem uma maior articulação é o facto de a Turquia ser membro da NATO, mas não ser membro da União Europeia. De que forma é que nós podemos ultrapassar essa dificuldade? Depois já foi colocado pelo Sr. Presidente a questão de Chipre. Aliás, três pessoas que estão aqui à roda da mesa estiveram há pouco tempo em Chipre na primeira reunião sobre a política externa e de segurança comum. E um dos temas de que ouvimos falar com alguma frequência foi justamente do impasse que existe na negociação sobre a questão de Chipre, o impasse que existe entre a Turquia ou as autoridades turcas e as autoridades cipriotas. Havia há um ou dois anos atrás alguma expectativa de que isso pudesse vir a evoluir, mas aparentemente não está a evoluir. Gostava de ter a sua perspectiva atualizada sobre esse tema. Terceira questão, que também referiu na sua intervenção, o papel da Turquia ao nível do Médio Oriente. Falou da visita do Presidente Erdogan, do Primeiro-Ministro Erdogan, ao Egito. Da última vez que estive na Turquia, senti que havia uma certa, preocupação da parte da Turquia de se manter no máximo afastado da evolução política que está a verificar-se no Egito. Olhando para o mapa, sabemos que naquela região há dois países que verdadeiramente contam, que são a Turquia e o Egito, mas senti que a Turquia não queria ter um papel muito intenso ao nível da evolução política no Egito, que continua a ser uma evolução política complexa. O Egito continua a não ter Constituição, temos agora um presidente eleito que aparentemente concentra quase todos os poderes, algo que os egípcios quiseram evitar quando fizeram a revolução há um ano e tal atrás. Gostava de saber também a perspectiva que a Turquia neste momento tem em relação à evolução política no Egito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mr. Minister, if we would group two more questions for...
Vamos então juntar mais duas perguntas do PSD e do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De novo, reitero a presença e os agradecimentos pela presença do Sr. Ministro. Eu tenho uma pergunta concreta para efetuar, mas permita-me que brevemente faça uma pequenina digressão que justifica o convencimento na adesão por parte do parlamentar defenso relativamente à Turquia. Nós não podemos esquecer que a Turquia, que a União Europeia exige da Turquia o cumprimento do acervo comunitário. Mas eu julgo que, brevemente ao acervo comunitário, nós somos tributários do acervo civilizacional. Quando se fala do Egito, não posso perder de vista que o primeiro tratado com caráter internacional que eu conheço foi justamente celebrado pelo governo de Mitanni e o faraó Tutmés IV. E, portanto, esta longa marcha civilizacional que nos une há mais de 3.500 anos não pode ser deixada relevante para exacerbar este acervo civilizacional. E também, uma vez que a União Europeia se estabelece com base numa comunidade de interesses, julgo que a Europa tem hoje um pilar fundamental na Turquia. Desde 1945, com a adesão às Nações Unidas, desde 1949 ao Conselho da Europa, desde 1952 à NATO. E julgo que a Ásia, na Europa comunitária, é um valor fundamental da realização dos fins que a Europa comunitária prossegue. E gostaria também de dizer que a base da consciência comum do europeu não deixa de palpitar na Turquia. Porque quando nós falamos na civilização judaico-cristã, não podemos perder de vista a Turquia. Os gálatas, os celtas, a Éfeso, o cristianismo, tudo isso faz a Ilíada e a colina de Sarlik, que não existiria se não existisse a Turquia. A Odisseia não existiria se a Turquia não tivesse existido. Troia. E, por conseguinte, é esta marcha comum, esta consciência comum, civilizacional, que nos une e que é tributária do nosso reconhecimento. A pergunta concreta que eu queria deixar ao Sr. Ministro é a seguinte. No dia 12 de setembro, o Sr. Presidente da Comissão Europeia escreveu uma carta ao Parlamento Europeu referindo que a Europa deveria caminhar para uma federação de Estados-nação. À luz deste entendimento e no cumprimento do desígnio de integração, como é que a Turquia considera uma federação de Estados-nação no âmbito da União Europeia? Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo CDS-TP, Sr. Deputado João Sérgio Policarpo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A questão, enfim, já algumas que foram colocadas, portanto, passamos sempre uma posição um bocadinho ingrata, porque quem falou antes de mim já teve a oportunidade de todas essas questões. Eu diria que a Turquia não é só importante pela zona onde se situa, mas é seguramente o Estado mais poderoso, democrático e secular do mundo muçulmano. A influência económica, política e diplomática difundiu-se desde o corredor mediterrâneo ao Médio Oriente. Mas este seu modo de vivendo tem apenas 10 anos, o que torna um tempo diminuto em termos históricos. A questão que lhe colocava, reconhecendo que a Turquia atravessa um período de relevância estratégica e geopolítica muito grande, é se considera este período sustentável. Porque, na minha ótica, será daqui que poderemos avançar ou não. Isto é, a questão fundamental é: continuará o Partido da Justiça e do Desenvolvimento no poder, mantendo o modelo liberal e democrático que vem seguindo até aqui, e de inspiração para o mundo islâmico, e que inspira efetivamente o mundo islâmico? Porque, se não se mantiver, que tipo de política externa será perseguida ou perseguida por outros partidos. Isto é, refiro-me obviamente à oposição ao partido que encontra no governo. E que tipo de relação continuará Ankara a desenvolver com a União Europeia, se isso viesse a acontecer? Vi referências relativamente ao documento estratégico, Vossa Excelência provavelmente preside, no processo de adesão da Turquia com quatro pilares. O primeiro pilar diz respeito ao processo oficial de negociação, o segundo pilar visa renovar os compromissos, o terceiro pilar constitui a área concernente ao critério político e há um quarto pilar, que é a dimensão da comunicação, que nos parece, de alguma forma, às vezes, que não tem sido dada a devida importância. Se a interna procura aumentar o apoio da opinião pública, obviamente que a externa o faz também. Foca-se nos países que guardam reservas em relação à adesão da Turquia. E a questão que coloco é exatamente relativamente a este último pilar. Se o primeiro-ministro Erdogan tem demonstrado uma enorme capacidade de conquistar as opiniões públicas, quer interno, quer externamente, os movimentos populistas islâmicos tendem a desacreditar um pouco esta situação. Que balanço faz, efetivamente, desta estratégia e até que ponto nós, União Europeia, podemos estar confiantes no futuro de que continuarão a ser uma das maiores potências, a maior potência democrática do mundo islâmico, que saudamos vivamente e para o qual é fundamental, como está a Vossa Excelência, a possibilidade de adesão à União Europeia. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ministro,
Florida. Sr. Ministro, a palavra é sua.
Well, thank you for the...
Muitíssimo obrigado por perguntas e pelos comentários sinceros honestos. Eu também tentarei ser direto e sincero. A primeira pergunta do Sr. Presidente e que outros referiram também é a questão do Chipre. Quando o meu partido foi eleito há 10 anos, a questão do Chipre já era uma questão crónica em termos de política turca, interna, externa. E, portanto, nós solicitámos às Nações Unidas para encetar uma ronda de negociações. Eu próprio me dirigi a Kofi Annan em 2003. Ele era, na altura, uma pessoa influente, já, e, portanto, a resposta foi já tentámos resolver esta questão do Chipre 3 vezes e não queremos fracassar mais. Agora que somos responsáveis, o facto é que a questão do Chipre é essencial. Esta é uma questão que acabou por convencer o secretário-geral das Nações Unidas, que resolveu lançar novas negociações, daí o plano Annan, visando a reunificação dos dois Estados, e nomeadamente a concessão de direitos de soberania. Quando se procurou negociar o conteúdo do plano Annan, as partes nem sempre chegava a acordo e, portanto, relativamente à questão das terras, 30% queriam concedernos 35% e, portanto, o Kofi Annan é que estabelecia qual seria o equilíbrio possível. Portanto, eu também participei nas negociações que decorreram na Suíça com a Sr. Verdogan na representação da UE. E, de facto, o plano Annan foi discutido longamente, muito embora havia pontos que tivessem ficado em branco, uma vez que não era possível chegar a um acordo. Mas, contudo, foi o melhor acordo possível. Apesar das nossas dificuldades em relação ao texto, nós, Turquia, apoiámos o texto e Sr. Papadopoulos, que assinou o plano, quando voltou à ilha, fez uma campanha acérrima contra o plano e 66% dos chipriotas votaram a favor e do lado grego houve um não redundante. Portanto, isto acabou por ser uma expressão de voto contra todas as expectativas das Nações Unidas, da União Europeia e da reunificação. Um mês mais tarde, o facto é que parte da ilha se tornou membro da União Europeia e o remanescente foi castigada. E daí vieram embargos. O Conselho Europeu, 2 dias depois dessa votação, decidiu, em 26 de abril de 2004, que não poderia manter o isolamento da parte norte da ilha. É um bocadinho a seguir a lógica de Taiwan, aplicada a Taiwan. Mas 4 dias depois, no dia 1 de maio, os membros, os cipriotas gregos tornaram-se membros. Mas o facto é que neste momento só um país, um Estado-membro da União Europeia, tem relações comerciais com a parte norte do Chipre. E esse é parte sul de Chipre. Portanto, este é o principal dilema. Uma coisa impressionante neste processo do Chipre, desde que tentámos iniciar novas negociações e cada vez que fazemos propostas, elas são recusadas, nomeadamente o ministro grego da tutela. E o senhor ministro grego que se ocupava disto anunciou que ia sair da política e, portanto, a dada altura vamos ter de recomeçar do nada, do zero. Mas isto é uma questão no interesse da União Europeia. Porquê? Para além das dificuldades económicas, a Europa também depara-se com um problema energético e a União Europeia deve encontrar novas fontes de abastecimento energético e novas rotas, porque não queremos que nenhum país monopolize a energia e as rotas de abastecimento. Ora, grande parte da energia a que a União Europeia precisa estão ou a sul ou a leste da Turquia. A cooperação com a Turquia é essencial. E aqui não é uma questão de capítulo energético ao nível das negociações europeias. Aqui a questão é que há um interesse por parte de todos os Estados-membros da União Europeia que estão, de alguma forma, a ser reféns desta posição. Portanto, aqui estamos a falar para além de questões políticas. Aquilo que eu não posso perceber é que tudo isto tenha sido organizado não haja uma reação organizada, melhor dizendo, por parte dos 26 Estados-membros que estão a ser reféns de um Estado-membro da União Europeia em virtude dessas quesílias, porque se não pudermos abrir o capítulo sobre energia, então tampouco podemos confiar no mercado europeu. E temos de ver quais são as propostas que virão da China, do Golfo, da Índia e, inclusive, pensar nos nossos próprios interesses nacionais. Normalíssimo. E isso, enquanto negociador-chefe do meu país, a Turquia, pois coloca-me realmente alguns problemas, porque, muito bem, quer dizer, a situação está bloqueada de um lado, vamos ver o que se passa do outro lado. E o mesmo se aplicará em termos de cooperação NATO-UE. Nós também temos vindo a trabalhar com a Coreia, o Afeganistão, o Kosovo, o Líbano e quando se trata da política europeia de segurança e defesa, a Turquia não tem a palavra a dizer. Eu sou o segundo país com mais força na NATO, em termos militares, mas quando a NATO faz alguma coisa com a União Europeia, tem de ficar de fora à espera de saber o que a União Europeia vai decidir e aceitar que os meus soldados venham a morrer, sem mais nem menos. Não posso ficar de braços cruzados com homens no campo de batalha. Fariam com certeza o mesmo. Portanto, como é que podemos ultrapassar essas dificuldades, esses obstáculos em relação a Chipre, à NATO e todas estas questões? E, portanto, parece-me que a melhor solução seria fazer com que a Turquia tornasse um membro de pleno direito, porque no momento em que a Turquia aderisse à União Europeia, deixaria de existir esse problema do Chipre. E também essa questão que o deputado Lobo referiu, a questão da federação de Estados-membros, claro que isso demorará tempo, mas é uma ideia. Mas também a questão da plataforma continental, que tampouco é de sumenos, uma vez também temos a questão do espaço aéreo, o problema de segurança que tem a ver com a questão cipriota. Sinceramente, parece-me que o grande erro foi fazer com que o Chipre se tornasse membro antes da Turquia. E nós deveríamos ter entrado na União Europeia ao mesmo tempo que a Grécia, teria resolvido muitíssimos problemas, em vez de fazer com que a União Europeia se tornasse num puzzle ao qual se vão juntando novas peças. A França e a Inglaterra também tiveram as suas quesílias no passado. Portanto, economicamente, sinceramente, a Turquia não precisa da União Europeia. O 8% de crescimento no ano passado, 8% de desemprego, 7% de crescimento no ano passado, e uma economia de boa saúde. Portanto, nós não precisamos da União Europeia em termos económicos, mas principalmente por razões de paz, culturais. Precisamos da União Europeia, porque a União Europeia acaba por ser, a adesão à União Europeia acaba por ser o melhor seguro de vida que podemos oferecer à União Europeia. Relativamente ao Médio Oriente e ao Egito, o modelo turco de coexistência entre a democracia e o Islão, parece-me que a Turquia é, de facto, um país que pode dar o maior contributo à União Europeia. Katiat não pode ir a nenhum país do Médio Oriente e ter a influência que a Turquia tem. Quando a Turquia vai, de facto, a esses países, tem uma influência incomensurável. E as pessoas nas ruas da Tunísia, do Egito, da Líbia ou até da Síria hoje, que estão a arriscar a sua própria pele, arriscam a vida para reformar os países respectivos, se analisarem aquilo que querem, porque é que arriscam a vida deles e porque é que são mortos, porque se estão a bater pela democracia, pelos direitos humanos, pela liberdade de expressão, porque querem pôr cobro às ditaduras, querem melhor educação, saúde, emprego, querem a sindicatos, querem imprensa livre, querem ser como a Turquia. E sem saírem do tipo de vida religioso, querem, contudo, ser aquilo que é bom da vida. A Turquia não é propriamente um modelo, mas será sim uma fonte de inspiração. E porquê que a Turquia é diferente da Síria ou Líbia? Porque a Turquia dispõe de democracia e porque a Turquia pediu adesão à União Europeia e, portanto, é sempre consultada. E quando alguém, como o antigo presidente da Sarkozy, fala das aspirações de aderir à União Europeia, seja esse discurso terá um impacto no Cairo, em Gaza, na Líbia, seja onde for, no Médio Oriente, na África, na Índia, ou seja, pessoas que procuram aumentar o nível de vida em termos humanitários dos seus países. A Europa, neste momento, é um grupo cristão e talvez seja conveniente alterar um pouco as coisas, mostrando ao mundo que a União Europeia é um clube aberto de valores. Aliás, o Tratado de Lisboa e todos os documentos de referência da União Europeia não fazem qualquer referência ao credo, à religião. E isso é extremamente importante. E é bom não esquecer que o Islão já representa 20% na Europa e é uma realidade cada vez mais premente. E a Turquia pode, de facto, contribuir para alterar esta abordagem e em termos de segurança e defesa. Gostaria de vos relembrar que... quando se deram os ataques em Paris, jovens criados distúrbios, imigrantes argelinos, marroquinos, mas muitos tinham nascido em Paris, cidadãos franceses de origem. E isso não foi organizado por paquistaneses, como foi propalado quando aconteceram os levantamentos em Londres. Eram, sim, ingleses de origem paquistanesa e foram propaladas mensagens erróneas, como se houvesse ligações a Bin Laden ou ainda questão das Torres Gêmeas, pessoas que se formaram na Alemanha, que tiraram cursos e que foram expostas a mensagens erradas e que se tornaram terroristas. Portanto, será que é isso que queremos fazer dos nossos filhos? Será que queremos fazer com que os nossos filhos sejam expostos às mensagens a Bin Laden, ou queremos que os nossos filhos sejam expostos a mensagens como aquelas que são proferidas por pessoas como Erdogan? Portanto, nós entendemos bem o nosso papel e sabemos que temos uma imensa responsabilidade. A questão é perguntar-vos: percebem o nosso papel? Será que a Europa percebe bem aquilo que a Turquia pode fazer? Será que percebem quando estão a afastar a Turquia? Não estou a falar, obviamente, de Portugal, mas pessoas como Sarkozy em França, Angela Merkel na Alemanha, outros no País Baixo, cada vez que estão a afastar a Turquia, estão a erguer novas barreiras, novos muros, e isso é uma realidade com a qual temos de lidar. Crise económica. A crise económica tão pouco ajuda, porque as pessoas acabam por ter medo de perder os empregos, porque alguém da Turquia ou da Roménia ou da Macedónia ou até da Islândia podem vir e roubar-lhes o trabalho, e isso também cria outros temores. Mas parece-me que o alargamento é a única solução, porque com o mercado atual na União Europeia, ou se alarga o leque e as possibilidades de partilhar o bolo. Portanto, eu penso que se deve incutir uma nova psicologia, uma nova abordagem em relação ao alargamento e à adesão da Turquia. Muito obrigada pela vossa atenção. Em termos da Federação de Estados e Nações, claro que é um debate aberto, um debate vultoso. Se todos os 27 Estados-membros concordarem, a Turquia apoiará. Mas, sinceramente, parece-me que o problema é um problema em que a Alemanha não pretende pagar a conta dos gregos que só trabalham a 35 horas por semana, quando na Alemanha se trabalham muito mais horas por semana. Mas é preciso admitir que há diferenças de país para país. Portanto, temos de regionalizar as decisões económicas e centralizar todas as decisões que tenham a ver com segurança. a Europa tem de mudar essa política de unanimidade numa reunião de 15 pessoas. Não conseguimos ter uma posição unânime relativamente a todos os pontos. Portanto, como é que podemos pretender ter unanimidade em relação a todo o ponto, toda a vírgula? Quisermos que a União Europeia se transforme como os Estados Unidos, nos Estados Unidos, o fosso de rendimentos de um Estado para o outro não é extremamente elevado. Agora, na União Europeia, isso não é verdade. Os padrões e os níveis não são os mesmos de um país para o outro. É bom compreendê-lo. Senhor Presidente, muito obrigada, Senhor Ministro, pelas suas palavras. Temos um debate com o Sr. Primeiro-Ministro às 10 horas, não podemos chegar atrasados. O Sr. Ministro acrescenta que é uma pessoa muito agradável. Muito obrigado por ter partilhado connosco as suas posições da Turquia, mas também as suas em relação à adesão da Turquia à União Europeia. Parece-me que a integração e o diálogo, a adesão da Turquia, seria, de facto, um enriquecimento para a União Europeia. Muito obrigado pela sua visita, por nos ter dado a oportunidade de falarmos consigo. Muito obrigado. Muito votos de boas.